Então, depois de você ter instalado o Node.js, ter instalado o MongoDB, o MongoCompass, ter baixado o projeto localmente na sua máquina, aí sim nós estaremos preparados para começar o nosso hands-on. Se a gente der aqui, provavelmente na pasta de vocês, no momento que fizer o download do projeto, vai aparecer assim, Workshop Min Serverless Master. Então, se a gente der um ls ou até um dir, vai aparecer duas pastas. Um é a pasta API e a outra é o front. Então, a pasta API é onde está concentrado o back-end e o front é onde está concentrado justamente o front. Para a gente começar, só para poder mostrar de fato esses dois projetos, a gente precisa instalar localmente os pacotes de cada projeto. Então, para fazer isso, a gente precisa entrar em uma das pastas, localizar o arquivo package.json, como a gente pode ver justamente aqui, e digitar o comando npm install ou npm i. Eu não vou digitar esse comando porque eu já instalei os pacotes, tanto que no ato que a gente faz, que executa esse comando, aparece para a gente justamente uma pasta chamada Node Modules, onde está concentrado todos os nossos pacotes desta aplicação do lado back-end. E lá no front a gente precisa fazer a mesma coisa. Então a gente precisa ir lá na pastinha front e também executar o comando npm install. Outra coisa que a gente vai precisar, que inclusive foi até uma coisa que eu mencionei no vídeo anterior, a gente vai precisar instalar o pacote do Agile Functions Core Tools. Para que serve esse pacote? Esse pacote ele vai nos permitir a desenvolver e testar as funções de maneira local na nossa máquina a partir de um terminal ou prompt de comando. Lembrando que a gente pode estar criando essas funções usando uma extensão do Visual Studio Code, que eu já vou mostrar para vocês. É uma segunda forma de a gente estar criando essas funções. Inclusive, durante o Hands-on Lab, eu vou mostrar tanto da forma usando o terminal ou prompt de comando ou usando a extensão, tá? No ato que você instala esse pacote do Node, basta vocês digitarem, se não me engano, functions. Acho que não é function, se não me engano, acho que é func. No ato que você digita o comando func e aparecer todas essas informações, inclusive mostrando qual é a versão do Agile Functions que você tem instalada aqui, ó. Note que a gente está usando a versão 3 do Agile Functions. Ele tem a versão 1, 2 e 3, a gente vai usar a versão mais atualizada, que é a versão 3. É porque, de fato, o Agile Functions foi instalado com sucesso localmente na sua máquina. Bom, vamos abrir esse projeto. Para isso, vocês precisam já ter instalado localmente na máquina de vocês o Visual Studio Code. Para abrir, basta digitar code ponto e ele vai abrir o Visual Studio Code para a gente. Vou trazer ele para cá, que eu estou usando três telas aqui. Ótimo. Vamos entender um pouquinho a respeito da estrutura desse projeto, para vocês entenderem o que que a gente pretende fazer aqui. Então, nós temos aqui o nosso back-end, que é a nossa pastinha API, e temos o front, que é a nossa pastinha front. Eu gosto de separar os projetos dessa forma porque imita o mundo real. No mundo real, a gente vê dessa forma a estruturação dos projetos. Então, vamos abrir aqui primeiramente a pastinha API. Inclusive, dentro dela, se eu abrir aqui em source, vocês vão ver que ela está configurada no modelo, seguindo os conceitos do modelo, seguindo os conceitos do modelo solid. Ou seja, eu estou desacoplando esses arquivos. Eu estou seguindo um modelo de MVC, por assim dizer. Então, eu tenho aqui o meu arquivo config, onde está concentrado todos os meus arquivos de base de dados. Eu tenho a minha pastinha controllers, onde está concentrada a lógica do meu CRUD, da minha API. Eu tenho uma pastinha de models, onde eu estruturo todos os modelos da minha base de dados. E a pastinha routes, onde eu justamente eu trato as rotas da minha API no back-end. E tenho também esses outros dois arquivos aqui, que é o appjs, que é o executor. Na verdade, o appjs ele precisa do serverjs. O serverjs ele vai puxar esse arquivo aqui, ele vai responder novamente e vai trazer para a gente aqui. E esse arquivo aqui é o que vai começar a orquestrar todos os demais aqui, tá? Não diretamente o server. O server só tem que ser um arquivo bobão, assim, por assim dizer. Ele tem que ser aquele arquivo que só vai mostrar a seguinte mensagem: este servidor está sendo executado na porta XWZ, enfim. Vamos entender cada estrutura aqui. Aqui na config eu tenho um arquivo database.js. Inclusive já deixei preparado para vocês, caso vocês queiram usar no futuro próximo a conexão com o Cosmos DB. Já deixei como é que se deve fazer essa conexão. Inclusive eu tenho aqui, ó, essa base de dados chamada min servlets. Aqui dentro de controllers, como eu só estou trabalhando com uma API, então vocês só vão encontrar um arquivo, mas esse projeto aqui ele pode aumentar. Então, eu tenho aqui um arquivo chamado funcionário.controller.js. Se a gente observar, ele é um arquivo que trata justamente toda a questão da lógica da nossa aplicação no lado back-end. Então, eu tenho aqui o método responsável pelo criar, pelo encontrar todos, né, listar todos, selecionar pelo ID, o update, o delete, enfim, toda a lógica do CRUD está aqui. Aqui no modelo, como a gente está trabalhando com o MongoDB, a gente vai estar trabalhando com um pacote chamado Mongoose. Então, nesse caso, aqui eu estou definindo a estrutura da minha classe funcionário, que ele contém algumas propriedades nessa classe funcionária. Tem aqui, por exemplo, o cargo, né? O nome do funcionário, o cargo, o número identificador. No ato que eu for gravar esses dados, eu vou estar definindo a data e a hora, qual é o tipo de coleção que eu estou gravando. Isso é muito importante, porque no momento que vocês forem ver, quando a gente for persistir um dado, alterar qualquer dado dentro dessa aplicação, ele vai criar esse nome aqui dessa collection. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais a respeito do Mongoose, eu vou estar deixando no link na descrição abaixo desse vídeo como que vocês podem entender um pouquinho mais os tipos que vocês podem estar adquirindo aqui dentro do Mongoose. Inclusive, o nome, note que eu estou definindo ele como um string, que ele é um required, ele tem que ter no máximo 50 caracteres. O cargo também como tipo string, é um campo requerido também com um número de caracteres limitado para 30. O número identificador como number, requerido como true. Lembrando que eu não estou usando aqui TypeScript, isso aqui é coisa do Mongoose, tá? E por último, nós temos aqui as rotas que fazem a conexão com o nosso arquivo controller. É aqui que tudo funciona. Note que a gente está fazendo o transicionamento das APIs por meio dessas rotas aqui. A porta local que eu estou usando é justamente a porta 8000. Então, para todas as portas, inclusive, deixa eu só alterar aqui, eu sempre coloco no plural porque é o recomendado. Então, note que eu estou usando aqui a rota localhost 2.8000/api/funcionários/. A gente vai estar focando justamente nessa parte da aplicação, porque é onde a gente vai começar a fazer a migração pro Azure Functions local. Vamos agora ver a pastinha front. Na pasta front, eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque o enfoque não é um front, mas sim um back-end. Mas a gente precisa do front porque, como é uma aplicação que, se a gente for executar lá daqui a pouco, eu vou executar para vocês darem uma olhada, a gente precisa usar um arquivo que é o que faz a comunicação do back-end local com o front. Dentro do Angular, o arquivo que trata essa questão, ele está justamente aqui dentro. Ele está aqui dentro de source, app, e é justamente este arquivo aqui, que é o funcionário.service.ts. Se a gente abrir aqui, Esse arquivo aqui, note que ele faz a chamada da URI, do backend local, que é o meu localhost 8000/API. E note que esse arquivo aqui, que é o funcionário.service, ele faz a minha conexão com o backend, justamente por conta dessa URI aqui. Claro que eu preciso executar os dois projetos ao mesmo tempo. Deixa eu só botar aqui no plural. Então, o que acontece? Ele que é o intermediador, é ele que vai fazer a comunicação do meu back-end. Então, meu back-end, ele faz isso aqui, ó. Na verdade, esse arquivo ele faz isso aqui. Deixa eu só tentar desenhar rapidamente para vocês, para a gente não perder muito tempo. Então, aqui eu tenho a minha API e aqui eu tenho o meu front. Essa comunicação precisa de um arquivo intermediador. Nesse caso, o meu arquivo intermediador é justamente esse arquivo aqui, que é o funcionário.service.ts. Então, o que ele vai fazer? Ele vai justamente lá naquela URI, vai fazer toda a comunicação aqui dentro do front, já é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, porque eu já tenho uma aula específica só dessa aplicação em Angular. Se vocês quiserem, eu posso estar deixando também no link abaixo como é que vocês podem estar criando esse projeto do início ao fim no Angular. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai se comunicar justamente com com a minha API, que é o meu back-end. Então, ele vai lá naquele arquivo da controller, vai identificar a rota e vai cuspir de volta as informações para o funcionário.service.ts, que é esse arquivo que estamos aqui, e vai apresentar as informações do meu front, que no caso é a minha página web. Se eu conseguir escrever aqui, claro, né? Então, é assim que ele funciona. Esse arquivo aqui ele é importantíssimo, e a gente vai precisar dele justamente para fazer a migração do Azure Functions local, sem precisar usar o backend local. Vamos executar esse projeto? Para a gente executar ele, deixa eu só abrir um novo console aqui, porque são duas pastas, né? Deixa eu só pegar aqui. Enquanto está executando aqui, vamos entrar aqui na pastinha API, e aqui dentro de API, bastam vocês digitarem a palavrinha, o comando nodedemon. Se não for com nodedemon, basta vocês digitarem npm run start. Ele vai executar da mesma forma, mas eu indico vocês instalarem globalmente este pacote aqui, npm -g e nodedemon. Beleza, já estou executando localmente o meu back-end local, né? Então, vamos agora executar o nosso front. Deixa eu só abrir aqui. Só pegar ele aqui. O caminho, porque eu já tenho gravado aqui. Ótimo. Vou abrir aqui a outra janelinha do Commander. E para executar o front, como ele é um Angular, então eu vou digitar o comando ng serve -o. Eu ponho -o porque ele já vai abrir automaticamente para mim uma aba do browser, seja ela no Edge, do Chrome, do Mozilla. Dependendo se é a primeira vez que você está executando essa aplicação pela primeira vez, pode ser que ela leve alguns minutos. Então, por conta disso, eu vou estar pausando o vídeo aqui agora. Então, foi compilado com sucesso e automaticamente ele abriu um browser para mim. Note que a aplicação ela se dispõe de um formulário onde eu vou incluir esses dados. Mas antes de eu começar a incluir esses dados, eu quero abrir aqui o Mongo Compass para mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu estou aqui, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu voltar aqui no admin. Beleza, aqui em Collections. Eu tenho várias bases de dados aqui, porque são de outras aplicações que eu desenvolvo para tutoriais ou até projetos pessoais. Mas notem que aquele arquivo lá dentro do meu back-end, que está dentro da pasta config, se não me engano, em database.js, note que eu já tenho aqui, opa, perdão, eu já tenho aqui criada a minha pastinha main serverless, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor ainda, eu vou deletar essa collection aqui dentro do meu Mongo Compass, só para vocês verem que ele vai criar automaticamente para a gente, ok? Então vamos lá. Então tenho aqui, vamos voltar aqui para o browser. Eu vou botar o meu nome, botar o meu cargo, que sou Cloud Advocate, o número de identificador, botar qualquer um. Vamos clicar aqui em adicionar. Funcionário adicionado com sucesso. Para listar, ele vai listar aqui, ó, só clicar em funcionários. Pronto, listou. Mas vamos ver se ele persistiu lá no banco. Vamos voltar aqui no Mongo Compass. Por enquanto ele não vai aparecer, mas para isso eu preciso clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é o de atualizar. E no momento que eu clicar, olha aqui, ele aqui, ó, Bean Serverless. Eu vou clicar nele. E olha o que ele fez, ele criou para a gente aquela collection que está contida dentro da pastinha models, lá dentro da nossa API. Se eu clicar nessa collection, ele vai mostrar uma coleção de funcionários. Então, já está escrito aqui, Glaucia Lemos, Cloud Advocate. Vou incluir mais um funcionário. Nesse caso, vou adicionar aqui a Cíntia Zanoni. PM Cloud Advocate da Latam. Número de identificador, botar um número qualquer aqui. Vai listar agora dois funcionários. Vou adicionar uma outra pessoa, mas vou botar aqui teste funcionário. Teste, botar assim e assim. Beleza. Justamente para mostrar uma outra coisa para vocês. Voltando aqui para o Mongoose, se a gente atualizar novamente aqui, a gente já vai ver uma coleção de três funcionários. Vamos testar o CRUD inteiro localmente para ver se está funcionando de fato. Então vamos editar esse funcionário aqui. Eu vou botar aqui Lucas Santos, que é o nosso colega que trabalha aqui conosco. Ele também é Cloud Advocate. Eu vou botar outro número aqui. Vou atualizar. E atualizou. Mas se eu quiser excluir, basta eu clicar aqui em excluir, vai aparecer esse pop-upzinho aqui. Novamente, se vocês quiserem entender como é que se desenvolve do end-to-end essa aplicação, eu já tenho uma playlist preparada para vocês lá no meu canal do YouTube que eu vou estar disponibilizando para vocês. Se eu quiser cancelar essa exclusão, posso cancelar ou posso simplesmente excluir. Então, vou excluir aqui e note que vai, de fato, excluir. Se eu atualizar aqui, vai excluir o meu objeto. Então, novamente, é um CRUD, é o que a gente vê mais ou menos aí no mundo real. Claro que a gente só está trabalhando com um endpoint, que no caso é o endpoint funcionários, mas a gente vai começar a fazer o seguinte: a gente vai agora migrar esse back-end todinho que vocês estão vendo aqui no lado do front, do back-end, todo esse back-end aqui, e vamos transformar todo ele numa arquitetura serverless. Vocês vão ver o quão simples que é.